Olá, sejam bem-vindos ao WITCAST, o podcast do Women Inside Trade, um grupo de mulheres unidas pela causa do comércio internacional e pela equidade de gênero. Nesse podcast, vocês ouvirão debates, discussões e aulas sobre os grandes temas do comércio internacional. Caso queiram nos acompanhar, acessem nosso site www.womeninsidetrade.com. Acompanhem nossas ações também em nossas redes sociais e compartilhem. Olá, no episódio de hoje nós vamos iniciar uma série de discussões sobre a Ásia e suas peculiaridades. E quem vai conversar conosco nesse sobrevoo que faremos sobre a região será o embaixador Fausto Godoy. O embaixador é nascido em Bauru, é bacharel em Direito, cursou doutorado em Direito Internacional Público na Universidade de Paris 1, tem diploma de Língua e Civilização Francesas pela Universidade de Paris Sorbonne. Ele ingressou na carreira diplomática em 76 e concentrou toda a sua carreira na Ásia, onde ele serviu em 11 países, inclusive Índia, China e Japão. Ele foi embaixador do Brasil no Paquistão e no Afeganistão, e ele adquiriu uma coleção de arte e etnologia asiáticas imensa durante a sua carreira. Esse acervo foi doado ao Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, onde ele pode ser visualizado por todos nós. O embaixador é também coordenador do Centro de Estudos de Civilizações da Ásia, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM. Bom, hoje no episódio de hoje a gente vai começar uma série de conversas sobre Ásia, esse gigante que a gente tem para conhecer, e a gente convidou aqui o embaixador Fausto Godoy para fazer essa conversa conosco. Embaixador, é um prazer ter você aqui no nosso podcast.
O prazer é meu, imenso, Marina, de estar com você, com seus ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre Ásia, será um imenso prazer para mim.
Embaixador, a gente sabe, né, toda a tua carreira diplomática foi pautada na Ásia, eu acho que essa é a riqueza dessa conversa. E eu queria começar tocando na ideia da Ásia, né? Quando a gente fala Ásia de um modo tão genérico, amplo, como se fosse uma única coisa, como se a Ásia fosse uma coisa só, um único objeto, quando na verdade a gente sabe que a Ásia é um monstro de países, culturas, sociedades, religiões, tudo distinto entre si, a gente coloca tudo dentro da mesma cesta. A gente está falando de Rússia, de Iraque, de Índia, de Israel, Japão. E aí a ideia seria, para a gente que vai começar a mergulhar nesse universo de Ásia, ouvir um pouquinho de você, dessa sua vivência, o que são todas essas Ásias, né? Quais são as diferenças, as singularidades de todos esses territórios, de todos esses lugares que hoje formam a Ásia?
Bem, Marina, você está falando quase que da maioria da população do planeta, né? E a pergunta que eu faço a você de volta, vamos pegar o aviãozinho de volta? Vamos sair da Ásia e vamos chegar na América Latina? E eu pergunto, o que é América Latina? Eu pergunto para os meus alunos, o que é América Latina? Qual é a similaridade, a diferença entre Brasil, Bolívia, Colômbia e Argentina? Será que o mundo olha para o Brasil, para a Colômbia, para a Argentina, para a Bolívia, falando América Latina? Será que essa América Latina que o lado de lá vê é a América Latina nossa? Será que a América Latina que nós nos vemos, nós brasileiros vemos, é uma América Latina que se condiz? Resultado, outra coisa, pensemos em América Latina e Ásia. Nós somos o único continente no planeta que fala a mesma língua. Espanhol e português são, se você vai para a Argentina, se um brasileiro vai para a Argentina, para Buenos Aires, ele bota o portunhol dele para funcionar, ele se entende. E se o argentino vem se instalar em Santa Catarina, vai lá para Camboriú, ele também entende. Resultado, você já imaginou que ia ter um continente que fala absolutamente a mesma língua, tirando as inflexões? Então, agora vamos pegar da Ásia. Aliás, a caminho da Ásia, vamos passar pela Europa. Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha, vizinhos. E aí continuamos mais longe. Vamos para a Ásia, onde Mianmar se fala 126 línguas. Em Mianmar, num paísinho do tamanho de Mianmar, se fala 126 línguas. Onde na Índia, se você é do norte da Índia, se você é de Nova Delhi, que fala Hindi, escreve e lê os jornais em Devanagari, que é a língua, que é a língua escrita deles, e você, se um indiano vai para Mumbai, ou se ele vai para Mumbai, ele vai falar uma outra língua e ele vai escrever numa outra escrita. Se ele for para mais um pouquinho mais longe, se ele for mais à direita e for para Tamil Nadu, o Tamil é uma outra língua e se escreve noutra escrita. Quem somos nós que olhamos para o mundo com uma língua só para entender? Ainda por cima, nós temos o filtro do Ocidente Central, que eu chamo. Nós não somos Ocidente Central. Nós, brasileiros, fazemos parte de um Ocidente que não é o formador do Ocidente, não é a Europa, não são os Estados Unidos. Aqui eu chamo até a cultura empresarial do Japão, que é ocidental. Nós somos uma outra coisa. E essa nossa percepção dessa outra coisa nos obriga a olhar para o mundo e um olhar próprio, porque senão a gente fica engolindo textos e matérias, por exemplo, dos nossos jornais, que só põe, quando você vê uma matéria, está escrito WP, Washington Post. Ou então NYT, New York Times. Nessa notícia que a gente lê nos nossos jornais, essa notícia que vem dos nossos jornais, ela é filtrada pelo olhar do Ocidente Central. Porque quando fala assim, o comunismo chinês. Comunismo chinês? O que é isso? Um país que tem o maior número de milionários do planeta, como é que pode ser comunista? Vamos, então, pensar no que é comunismo. Então, essa percepção que a gente tem, que é muito perigosa, porque a gente tem que olhar o que é a Ásia. Primeiro, é a maior população do mundo. Segundo, são culturas historicamente das mais antigas do mundo. A história faz uma diferença brutal. Nós que temos 500 anos apenas de civilização recorded, porque evidentemente temos a civilização muito mais antiga que todo mundo se empenha em esquecer. Quando você pensa na nossa, nós somos crianças. Nós olhamos para a Ásia, olhamos para o mundo, mas principalmente para a Ásia, que é o continente mais antigo, com um olhar de criança. Inclusive, somos crianças, somos educados pelo Ocidente Central. Nós não temos condições de julgar. É esse que é o nosso problema. O nosso problema é que nós, no Brasil, não temos uma visão de Ásia como a Ásia se vê. A Ásia é o país do relativo, é o continente do relativo. O que é o relativo? Nada é absoluto. Não tem preto absoluto na Ásia, nem branco absoluto na Ásia. É no cinza, estão nos tons de cinza que a coisa acontece. Eu dou um exemplo. Taiwan, China, como a China continental, não reconhece Taiwan. Para a China continental, Taiwan é a província rebelde. E o mundo todo insiste em achar que Taiwan tem que ter sua independência, que a China tem que dar independência para Taiwan, e essa briga toda. Eles criaram um sistema de tentar de uma conversa. Essa conversa é feita por sinais entre eles que o Ocidente não entende. Você quer dar um exemplo? A China não reconhece Taiwan. Taiwan é uma província rebelde, que a China quer anexar teoricamente algum dia e ser por alguma causa. Só que a China é o principal parceiro comercial de Taiwan. Como é que você pode ser parceiro comercial de um país que você sequer reconhece que exista? Aliás, do inimigo, não é nenhuma coisa. Então, está vendo? A nossa percepção tão obnubilada, tão focada nos nossos valores ocidentais, quando olha para esse universo tão diverso, tão antigo, não tem condições de analisar. Esse que é o grande problema. E por causa disso que nós entramos, o que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo no Afeganistão, tudo isso é clash de civilizações, falta de entendimento. Então, Ásia é, primeiro, antes de tudo, história. Primeiro, antes de tudo, é população. Segundo, depois é história. Os valores que são dependentes da história, são os valores que a história cria ao longo dos milênios. Então, isso, falar de Ásia para mim é muito complicado, porque eu tive o imenso privilégio de morar em civilizações tão diferentes quanto China, Japão, Índia, Cazaquistão, Bangladesh, Mianmar. Servi na China continental e servi em Taiwan. Que isso? Que isso? Que relações o Brasil tem com China continental e tal? Como é que a gente tem, se a gente não reconhece China, não reconhece Taiwan, como é que a gente tem uma representação diplomática, que não é chamada de diplomática, é chamada travestida de representação comercial, mas que tem tudo, dá até o visto. Nas relações internacionais é isso que conta. Então, você tem o que liga essas civilizações todas, que falam línguas diferentes dentro do próprio país, é justamente a história. É a necessidade de conviver durante milênios. Que nós aqui não temos ideia do que seja, nós temos 500 anos.
Mas, e hoje, se você, se a gente fosse pensar em separar geograficamente a Ásia em grupos menores, mais semelhantes entre si, você conseguiria identificar essas similaridades?
Tarefa hercúlea também é uma missão impossível, né? Missão impossível, porque como é que você consegue separar? Porque, vou dar um exemplo. Vamos pegar o Japão. O que é o Japão? O Japão é um país, talvez de todos os países em que eu servi, é o país que eu mais tive dificuldade em entender, porque era o mais parecido conosco. Quando você desce no aeroporto de Narita, quando eu cheguei na Índia, em 84, eu olhei para a Índia e falei assim, ah, eu estou entendendo. Era mulher de sari, homem de roupa indiana, vaca na meio da rua, essa coisa toda. A minha fantasia se encaixou no retrato. Quando eu cheguei na China, foi o meu segundo país na Ásia, em 94, Pequim era uma cidade vazia. Só tinha bicicleta na rua, poucos carros. E os homens e as mulheres usavam aquele uniforme maoísta que eles tinham guardado ainda da Revolução Cultural, que eles foram obrigados a usar uma roupa uniforme. E eu encaixou. Quando eu cheguei no Japão, desci em Narita, falei assim, agora entendi tudo. Homem de terno, mulher de tailleur, mulher de vestido, assim, uma coisa parecida. Aí que começou o clash. Que começou a briga de civilizações, porque o que eu via não era o que era. O Japão é a civilização mais fechada, é a cultura mais fechada em que eu morei, travestida de Ocidente. O japonês é tribal, e eu nunca tinha morado numa ilha, então eu falei assim, isso é cultura de ilha. Os japoneses são nós contra os coreanos, nós contra os chineses, nós contra os vendavais, nós contra os tsunamis, nós estamos numa ilha. Essa cultura de ilha que eu nunca tinha vivido é fundamental para entender o Japão. Porque eles são gregários. Você nunca vê japonês andando só fazendo turismo sozinho. Ele vai sempre de bando, com a pessoa na frente com a bandeirinha. Ele precisa da sociedade do gregário. Resultado, como é que eu posso... Só que esse Japão sofreu muito, a partir do século VII, ele sofreu muita influência da China. Século VII antes de Cristo, quando toda a cultura chinesa foi permeada para o Japão, passando pela Coreia. Então, você olhar para a China, que tem... O Japão, que tem coisas muito parecidas esteticamente, fisicamente parecidas com a China, a gente está falando da mesma coisa? Não. A gente está falando de uma autofagia, de uma fagia, de uma antropofagia, uma culturofagia, que o Japão é. E agora, então, o Japão é uma cópia da China? Não é. O Japão é o Japão. Porque ele copiou, ele digeriu e se tornou o que ele é. Essa é a história do sucesso do Japão, o sucesso econômico e comercial do Japão. Recebeu, nada criou. Copiou, melhorou, ficou melhor. Estou falando de Sony, estou falando dos automóveis, Toyota, essa coisa. Ninguém inventou automóvel, não foram os japoneses. Eles melhoraram, eles fazem talvez os melhores carros do mundo, porque eles vão melhorando. Então, você fala para mim, se você consegue, outro dado que é fundamental para entender a Ásia, as religiões. Você olha, por exemplo, para o Oriente Médio, e fala assim, ai, quanta gente Oriente Médio, estou falando de Arábia Saudita, estou falando de Iraque, estou falando de Irã, estou falando de coisa. Só que a maioria da população islâmica da Ásia não está no Oriente Médio. O país que tem a maior população islâmica da Ásia é a Indonésia. O segundo é o Paquistão. E o terceiro, assuste, é a Índia. A Índia, cuja maioria, 94% da população é hindu, os 300 milhões, os 13% de população islâmica da Índia fazem com que a Índia seja a terceira maior população islâmica do mundo. Então, Indonésia, Índia e Paquistão, é lá que está o centro do Islã? Não está em Meca? Você está vendo? É muito difícil você tentar fazer, juntar todas essas coisas, assim, isto. Isso é cabecinha do ocidente, é cabecinha que eu digo do preto e branco. Você tem que estar no relativo. Então, me pergunta, respondo, não sei. É tudo muito complexo. Então, vamos falar, se você quiser falar de religiões, eu posso dizer, sim, a Ásia se divide em várias religiões. Por exemplo, a Índia, você tem religiões que... O budismo, vamos dar conta do budismo, por exemplo. O budismo nasceu na Índia. Buda viveu e atuou ali na região entre a Índia e o Nepal. O budismo pegou a rota da seda, os monges budistas pegaram a rota da seda, que era aquela grande rota que fazia o comércio entre China e Europa, até Istambul, pegou e saiu da Índia e foi budicizar, se posso falar assim, foi budicizar toda a Ásia do Leste. O Mianmar é a maioria budista absoluta, na Tailândia. E saiu da Índia, só 0,8% da população indiana é budista hoje em dia. O budismo civilizou a Ásia. Qual foi o caminho que fez, que levou o budismo a budicizar a Ásia, a civilizar a Ásia? A rota da seda, comércio mais religião. Você está vendo? Falar de Ásia, para mim, principalmente eu que tenho essa vivência de campo, é muito complicado, porque eu não posso fazer isto. Aquilo outro. Para mim, é isto mais aquilo outro, depende disso, depende daquilo. Desculpe, não, te confundi.
Não, pelo contrário, eu acho que o que precisa ficar claro, talvez, ou o que a gente precisa refletir, é não colocar em caixas, né? É você olhar com as singularidades que cada local, e não é nem país, porque dentro de um mesmo país podem ser diferentes, como você citou em relação à Índia, com singularidades muito típicas, que faz com que a pessoa, a negociação, uma negociação comercial, uma negociação diplomática, seja altamente influenciado por essas características diferenciadas, né? E aí até geopoliticamente também, não sei como que você vê essa... toda essa mistura, né?
Na Ásia atualmente você tem assim alguns focos de geopolíticas. Primeiro vamos falar de geopolítica. Eu não vou falar nem de geopolítica. Eu vou falar de geoeconomia, que é o precedente da geopolítica. O que eu quero dizer com isso? A China, estou falando de China, que hoje é esse susto para todo mundo, esse comunismo chinês com o maior número de bilionários do planeta, então essa coisa que ninguém entende. O que é a China? A China é comunista. A China comunista é hoje o maior, principal parceiro comercial para 124 países contra 56 dos Estados Unidos. O que significa isso? Você está falando de geopolítica? Não. Você está falando de geoeconomia. Por quê? Para os chineses, como a China nunca se quis, isso é profundo, a China nunca se quis um país. As fronteiras da China foram criadas durante o colonialismo. Aliás, todas as fronteiras da Ásia atuais, elas foram criadas pelos colonialistas. Elas não correspondem às fronteiras civilizacionais. Você tem mais população Lao na Tailândia do que no Laos. Então, o que eram impérios, o que eram tribos, o que eram clãs, foram amalgamadas pelos ocidentais em caixas geográficas que não se encaixam nas caixas civilizacionais. E a China, que sabe muito bem disso, quais são os países que a China invadiu no século XX? Por que ela nunca invadiu? Porque ela nunca quis ser um país. A China nunca se quis um país. A China é sequer uma civilização. O nome de China em mandarim é Zhongguo, país do centro. Zhong, meio, Guo, país. Então, ela, antes de ser um país, ela é uma civilização. O que ela fez ao longo da história? Ela não invadiu, ela criou as muralhas da China. Muralha significa você está fechando, você impede a entrada dos bárbaros, mas ao mesmo tempo você também impede a saída dos locais. Então, esse mundo westfaliano, que foi o mundo que a gente está vivendo desde o Acordo de Westfália, não existe na cabeça dos chineses. O que conta na China, a China está no processo pós-vestfaliano, a nova rota da seda que os chineses querem criar, esse Belt and Road Initiative, tudo isso que eles querem criar, é essa percepção que eles têm de que o mundo não tem fronteiras físicas. Então, é por causa disso que a China está entrando com a economia dela, entrando com todo esse mundo econômico, comercial dela. Então, se a gente olha para a China em termos geopolíticos, então, será que a China está preocupada em ampliar o seu poder militar, essa coisa toda, essa besteirada toda que os americanos ficam falando? Não. Ela quer ampliar o seu poder geoeconômico. Tem um livro chamado The China Dream, que é feito por um senhor chamado Liu Mingfu, que é um senhor que é um professor da Academia de Defesa da China. Ele escreveu, e esse livro é o livro que Xi Jinping, o atual presidente da China, repete a cada discurso que ele faz, ele cita esse China Dream. O que é o China Dream? O China Dream está na primeira página desse livro, diz o seguinte: o sonho da China é tornar-se a maior economia do mundo. O poder da China vem pela economia. Ora, nós estamos brigando agora com a guerra do Iraque, o Afeganistão, agora a Ucrânia e Rússia. Isso é um mundo vestfaliano, um mundo de fronteiras. Não, a Ásia, a China não está mais nessa. E esse que é o grande conflito entre a gente, porque nós estamos defasados com relação ao mundo que está chegando, o mundo que esses meninos, os meus alunos, vão viver, que é um mundo muito mais voltado para a globalização e os seus fenômenos do que com esse mundo estreito dos limites geográficos que a gente ainda está. A Ucrânia e a Rússia é exatamente isso, só que isso já não conta mais na cabeça dos chineses. Por causa disso que eles não querem se meter nisso. Porque eles não veem o mundo mais do ponto de vista geopolítico. Então, você pergunta, fala para mim de geopolítica, que geopolítica?
Mas, Fausto, então, se a gente pensar, não é mais geopolítica, geoeconomia, você falou de China. E os outros? Porque a Ásia tem todos os outros que nós conversamos. Também não tem geopolítica?
Aí agora vamos
geoeconomia?
Vamos conversar. Agora a gente começa a nossa conversa. Esquece geopolítica e vamos para a geoeconomia. O que você tem na Ásia? Você tem na Ásia o grande patrão, o que está agora moribundo, que é o Japão. O Japão saiu na frente no final do século XIX, com a restauração Meiji, se tornou... Eu servi também na embaixada em Washington. Quando estava morando nos Estados Unidos em 92 a 94, o grande medo dos americanos era que o Japão estava chegando. Os japoneses vão chegar. História, né? A China já tinha começado seu processo de desconstrução do maoísmo, Deng Xiaoping já tinha aparecido e estava começando a tomar ímpeto a presença chinesa. Então, a presença chinesa suplantou a presença japonesa na Ásia. E aí você tem um que está correndo por fora, que é a Coreia do Sul. Quando a gente compra as nossas televisões, a maioria das televisões vendidas no Brasil são o quê? Elas são Philips? Ah, elas são Samsung? De onde vem a Samsung? E mais ainda, e a Índia? 1.400.000... Olha só o que eu vou falar para você. 1.400.000.000 de habitantes. 60%, Marina, 60% desses 1.400.000.000 de habitantes tem menos de 25 anos. É um espanto. Um país, 700 milhões de habitantes num país, tem menos de 25 anos. O que significa isso em termos de poder? O que significa isso em termos de mercado de consumo, em termos de problemas, em termos de mercado de trabalho e de tudo, de falta de possibilidades e imigração? E a Índia, nisso tudo, se tornou a principal potência de TI, tecnologia de informação do mundo. Bate chinês, bate todo mundo. Quem é que produziu vacina para todo mundo? Foram os americanos que produziram os insumos? Eles trabalharam os insumos, foram eles que produziram os insumos? Ou foram os chineses e os indianos? Então, nesse universo, então você tem, nesse momento, assim, você tirar uma fotografia. Fotografia não é filme. Se eu tivesse tirado uma fotografia do mundo... Desculpe, não é nada, não. Isso é publicidade. Se você tivesse feito uma fotografia do mundo em 92, é o Japão. Se você tirar uma fotografia agora do mundo, você vai assim, ah, é a China. Ponto de interrogação. É a China? Enquanto a China está fazendo a nova rota da seda, essa coisa toda, a Índia está indo com o seu At East Policy, ela está indo para o Sudeste. Então, você tem gigantes econômicos, gigantes, inclusive gigantes do futuro. Esses países estão voltados para o futuro. Tem uma história longuíssima que imprime os conceitos civilizacionais, mas eles estão focados no futuro. Então, esse futuro é o que está chegando e esse que é o futuro que nós, no Ocidente, a Ásia e a Europa, principalmente, não está entendendo. A Europa está envelhecendo. Está se instalando no conforto da social-democracia, dos valores europeus, dos valores ocidentais, essa coisa toda que não quer que chegue, porque a Ucrânia é um exemplo disso. E, enquanto isso, a China, a Índia estão se lixando. Eles estão indo no outro processo. Agora, o problema é a briga entre China e Índia. Briga de cachorro grande. Quem é que vai vencer? Por enquanto está a China, parece até porque ela saiu na frente, que fez essa desconstrução do maoísmo a partir de 79, e então está indo nesse processo. Mas isso, será que a Índia também não tem? Eu estou dizendo com 25%, com 50% da população da Índia, com 700 milhões de jovens, será que ela não tem futuro? E que nós aqui no Ocidente, o que a gente entende disso? O que a gente sabe sequer do que eu estou dizendo?
O Fausto, você vê hoje, então, um deslocamento político, econômico, decisório, regulatório, do mundo para a região da Ásia e se distanciando desse Ocidente centro que você comentou?
Vou te dar, desculpe contar uma historinha de velhinho, tá? Eu nasci em 1945. Quando eu nasci em 28 de junho de 1945, qual era a maior potência mundial? A Inglaterra. O sol não se impunha no Império Britânico. The sun never sets on the British Empire. Britannia ruled the waves. Quando estava amanhecendo em Mianmar, colônia britânica, também estava anoitecendo no Caribe, também colônia britânica. Só que em 1945, final da Segunda Guerra Mundial, já era e não era mais. Aí entra a segunda etapa, União Soviética versus Estados Unidos barra Ocidente. A détente, a década de 70. Então, as duas superpotências eram Estados Unidos e União Soviética. Em 91, cai a União Soviética. Chega os Estados Unidos, hegemonia americana absoluta. Século XXI, China. Menina, no meu tempo de vida, eu estou aqui falando com vocês, não me sinto tão caquete, que eu passei por 4 hegemonias. Não sei. Resultado, o que parece que está na Ásia. Voto, inclusive, porque ter esse novo acordo, esse RCEP, que é Regional Economic Partnership, você veja aí o que é. O RCEP é uma zona de livre comércio, portanto, tarifa comum e tarifa contra os outros, que une China, Japão, Coreia do Sul, ASEAN, todos os países da ASEAN, Austrália e Nova Zelândia. O que significa isso? Que essa região vai se bastar. Não é que ela vai precisar do mercado dos outros lados, essa coisa toda, mas ela, teoricamente, ela sobrevive por si mesma. A Europa sobrevive? Sem isso? Vou mais longe. Os estados, as empresas norte-americanas sobrevivem sem as suas filiais asiáticas? Suas fábricas? Você viu aquele filme American Industry, não viu? Será? Resultado. Está vendo? Nós estamos, eu acho que a gente está vivendo no mundo um momento extremamente revolucionário, entre aspas, no sentido econômico, não no sentido, também é até perigoso para de revolucionário, mas a gente está vivendo um momento de inflexão enorme, em que o velho está deixando de acontecer, mas ainda perdura e mantém os seus valores, precisa manter os seus valores, eu falo isso do universo eurocêntrico, precisa manter esses valores, mas esses valores estão sendo suplantados por um outro mundo que está acontecendo que as pessoas não sabem. Tem mais indiano mexendo com TI, mexendo com computador, do que europeu, do que francês, inglês. Onde é que está o futuro? Na tecnologia ou está nos valores do Ocidente? O que são valores do Ocidente invadido por muçulmanos? A França, onde eu morei, invadida por muçulmanos. A Alemanha, invadida por muçulmanos. E essa miscigenação dentro desses países. E os Estados Unidos, que já não são mais brancos. Os Estados Unidos agora são latinos e negros. Então, onde é que está a cultura WASP? Que se segura como tal. Mas será que ela tem futuro? Será que os Estados Unidos de hoje são os Estados Unidos quando eu fui exchange student em 68, em 62, lá que eu estava que vivia o sonho americano na apoteose com Kennedy presidente, aqueles valores todos que eu estava lá em Park Rapids, uma cidadezinha em 2500, que para fazer qualquer jogo de esporte tinha que cantar o hino nacional, essa coisa toda. Será que esses Estados Unidos, o WASP, são os Estados Unidos de hoje? O problema é esse do discurso, Mariana. O discurso está anacrônico. A realidade suplanta o discurso. O pior de tudo é que o discurso tem efeitos geopolíticos, porque existe uma inflexão, uma imposição de valores que já são caducos. É um horror falar isso, mas é muito difícil. A gente tem que olhar para isso com um olhar cínico, com um olhar, que eu digo, com um olhar, aquele olhar neutro, um olhar do cinza. É assim o que eu estou dizendo? Pode ser que não. Mas a fotografia é essa.
Fausto, conta para nós aonde que você serviu, quais foram os lugares para onde você viveu na Ásia?
Bom, eu comecei em 84, na Índia, depois de ter passado pelo Ocidente Maravilha, fui parar na Índia e foi quando me construí. Foi aí que eu falei assim, não, o negócio é o seguinte, a lombriga de caipira já matei. A lombriga do Ocidente, os valores da França, comer steak au poivre, essa coisa arada toda. Então, e aí eu vou ficar pela Ásia. Então, comecei pela Índia, depois fui para a China, depois fui para o Japão, depois fui nomeado embaixador no Paquistão, Afeganistão. Eu não morei no Afeganistão, mas ia de vez em quando para o Afeganistão para tratar de negócio, e fui nomeado embaixador no Afeganistão. De lá eu fui depois para o Vietnã. Eu vou falar sem a ordem porque eu não lembro mais. Vietnã, Taiwan, que é escritório, não é país, Cazaquistão, Mianmar, Bangladesh, Jordânia, foram 11. Jordânia, o que mais? Está faltando aí, estão faltando os países. Você tem na minha biografia, se tem depois para botar. Pois é, e aí é que está o negócio, qual é a similaridade entre Índia e Paquistão? Grande choque, arrogância da burrice. Tinha servido na Índia, aí eu falei assim, bom, quando eu fui nomeado embaixador no Paquistão, eu falei assim, bom, eu estou indo para o universo, eu imagino que seja similar. Por quê? Porque são irmãos, são primos separados por uma linha maluca feita pelos ocidentais na hora que quiseram sair daquilo e jogar fora o império. Eu não quero mais, eu não brinco mais de imperialista e vocês fiquem o que quiserem. E aí causou todo esse problema da partição, tudo o que aconteceu. Mas eu falei assim, bom, então, Lahore, que é a capital cultural do Paquistão, está a 40 quilômetros da fronteira com a Índia. Ora, 40 quilômetros, será que pode ser tão diferente assim? Não, quer dizer, tem muçulmano lá e tem muçulmano cá. Então, tem primos que são separados do lado da fronteira com outros que estão do outro lado da fronteira. Tá. Então, eu acho que eu vou achar uma coisa parecida. Diferente, porque um é muçulmano e outro é basicamente hindu, maioria hindu, mas é quase... Menina, eu desci no aeroporto de Islamabad e levei um susto. Assim, onde que eu fui meter meus pés? Aquele excesso de gente, além de excesso de gente, de vaca, de buzina, de carro, de cheiro, de cor, essa coisa toda, um silêncio absoluto. Homens na rua, só de saluar camisa, não tinha quase mulher, um silêncio. Eu falei assim, minha mãe do céu, a 40 quilômetros, eu atravesso a fronteira, eu vou pegar todo esse barulho aqui, vejo isso. O que que aconteceu? Foi aí que começou a minha viagem com o Islã. Eu falei assim, claro. Só pode ser o seu Maomé, que tornou essa realidade possível. E eu falei assim, bom, então, se eu ficar, o bicho pega, e se eu correr, o bicho come. Então, eu li o Alcorão de cabo a rabo, da primeira, centésima, décima, quarta sura, para entender aquilo tudo. E quanto mais eu lia, mais eu entendia do Islã, mais eu queria bem aquela gente toda, mais eu comungava de vários valores que eles têm, que são valores muito profundos. E, ao mesmo tempo, eu via a diferença entre o Islã, que eu chamo cultural, e o Islã religioso. Eu via mulher de burca, eu vi mulher de burca no Paquistão, no Afeganistão, e vi as mesmas muçulmanas de shortinho, como qualquer brasileira, no Cazaquistão, em Astana. Vão para a mesquita, vão no roupeiro, pegam lá seu hijab, enfiam o hijab, vão lá, rezam, tiram o hijab e vão embora para casa com o seu shortinho. O que é Islã? Novamente, nós entramos no eterno relativo. Então, Islã, quando as pessoas ficam fazendo Islã bashing, eu fico profundamente irritado. A radicalização é uma coisa, o Estado Islâmico é outra coisa, e os meus amigos muçulmanos corretos, muito religiosos, porque todo muçulmano é muito religioso, mas que não comungam desses valores, quem está se explodindo são eles que estão se explodindo. A fronteira da confrontação não está no Ocidente. Quando eles fazem algum atentado na França, nas Torres Gêmeas em Nova York, eles estão primeiro lá, eles estão se matando entre eles, a radicalização entre sunita e xiita, e por aí vamos. Olha a complexidade do que a gente está tratando. Então, você falar para mim de qual é o eixo geopolítico, qual é o eixo geoeconômico, eu te jogo todo esse filme, esse retrato, esse filme. Vamos analisar.
No fundo, é para dizer, não temos uma resposta para agora.
Entendeu? Graças a Deus.
Temos que ver o que vai acontecer e, ainda assim, em cada local, pode ter um desenrolar diferente.
Claro. Você tá vendo? Esse que é o nosso erro, o erro da cultura monocrática ocidental, certo e errado. Não tem certo, não tem errado, tem certo aqui e agora, e errado daqui a pouco ou não, e vice-versa. Então, essas receitas civilizacionais que o Ocidente tenta impor ao Oriente é de uma futilidade, a palavra futilidade. É fútil porque é inútil. Não vai acontecer. Não adianta. Não adianta. E vice-versa. A gente está vendo o que está acontecendo na Ucrânia. A gente está vendo o que aconteceu no Afeganistão. A gente viu o que está acontecendo no Iraque. A gente viu o que está acontecendo na Líbia. A gente viu o que está acontecendo na Alemanha. A gente viu o que está acontecendo na França com a presença dos muçulmanos. A vida e o mundo é um processo de experimentação. O que eu estou falando, eu passei por 4 hegemonias num tempo de vida de 76 anos. What's next? Como se diz os hindus, Patanahi. Patanahi que existe, eu não sei. Patanahi.
Para arrematar o episódio de hoje, eu acho que diante dessa situação ou desse cenário que você coloca de singularidade, de relativo, de não absoluto, de não permanente, sob uma ótica talvez puramente legalista, né, que é a minha formação, eu tenderia a te dizer, bom, a gente precisa ter um ponto de partida de interação, integração, ou de diálogo, ou de cooperação com todas essas diferenças. Diante desse cenário que você coloca, e talvez de um posicionamento de que o Ocidente não faz uma leitura, a melhor leitura desse grupo, então, para onde a gente tem que ir? Qual que é o ponto de partida? Como resolver? Como dialogar? Como ficar junto com eles? Como a gente... Um sinal de positivo, um sinal de que temos uma luz no fim do túnel, enfim, como você fecharia essa...
Não tem uma luz no final do túnel, tem um farol no fim do túnel. Tem um farol no fim do túnel. E esse farol se chama respeito à alteridade. Um exemplo dessa convivência das alteridades eu posso dar, que é a questão que eu acho que é muito importante, a China, o relacionamento entre China, Japão e Coreias. Os chineses detestam, principalmente os chineses e os coreanos detestam os japoneses, por tudo o que os japoneses fizeram durante a Segunda Guerra Mundial e no final do século XIX. Eu vi, por exemplo, no dia da rendição do Japão, que é 15 de agosto da Segunda Guerra Mundial, na frente, quando eu estava servindo em Pequim, na China, na frente da embaixada do Japão se juntava um bando de gente, estou falando de 1995, 96, juntava um bando de gente para fazer Japan bashing. Mas eles são os principais parceiros comerciais entre eles. E a história une muito, a história separa todo o colonialismo do século XIX e as guerras do século XX, mas ele também une, porque muito da cultura japonesa vem da cultura chinesa, via Coreia. Então, essa percepção de que, tá, é isso, é assim, mas isto é uma foto, vamos trabalhar no filme. Então, o negócio é o seguinte, a geoeconomia, a globalização uniu todo mundo, isso é inarredável e é irreversível. Então, como nós estamos unidos umbilicalmente pela globalização, a gente tem que achar uma receita de convivência. Porque se a gente não achar uma receita de convivência, a gente vai fazer o quê? Uma receita de guerra? Guerra quem contra quem? Por exemplo, se a Alemanha vai à guerra, ou se a França vai à guerra, será que os muçulmanos que estão lá na França e os turcos que estão lá na Alemanha vão compactuar? Será que é possível uma coesão nacional que não seja, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem todo esse conceito ainda, o WASP do mundo, sendo que, de qualquer maneira, eles não são mais brancos, mas eles ainda têm uma cultura branca. Então, a receita, o farol é esse. O farol não é nem farol, é a estrela guia, é a bússola. É irreversível, temos que conviver, temos muito a ganhar se entendemos uns aos outros e temos muito a perder nessa confrontação que não vai nos levar a nada, porque as coisas vão, apesar da gente, as empresas internacionais, elas não vão deixar de fabricar na Ásia porque o senhor Trump ou o senhor Biden diz que não pode fabricar na China. Elas vão continuar, é questão de dinheiro. A mão de obra é mais barata, a tecnologia está lá. Você viu o que aconteceu com os carros brasileiros, as montadoras brasileiras que não puderam oferecer carro no semestre passado da pandemia, porque os insumos, os chips que são fabricados na Coreia do Sul e na China não chegavam até aqui? Olha só, no Brasil a gente não pôde ter carro novo e o preço dos carros antigos cresceram substancialmente porque não tinha mais carro novo no mercado, porque lá os chineses e os coreanos não podiam mandar chip para botar no carro. Olha só que ponto chega. E aí? E aí? Essa que é a coisa. O farol, o lema, o leme é essa. Quer dizer, não tem jeito, temos que nos unir. A Pangeia já se uniu. Quando você vai numa churrascaria aqui em São Paulo, o que, que você come? Você come sushi. Quantidade de restaurantes chineses em São Paulo. Você come comida chinesa em São Paulo? Você não come comida chinesa, você come comida fusion. Você vai para a China, você vai comer grilo. Aqui você come essa coisa deliciosa. Quando cheguei na China, você vou passar bem para burro, que eu gostava da comida chinesa de São Paulo. Quando cheguei lá, passei, comi o pão que o diabo amassou. Até carne de cobra eu fui obrigado a comer. De cascavel ainda por cima. Só não comi de escorpião porque o amigo tinha comido. É assim. É alimentação de país necessidade. Metade da China é deserto e metade é montanha. Para abrigar 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Você está vendo? Quanto mais a gente fala, mais as coisas se abrem. Mas as respostas se subdividem em sub-respostas. É justamente essa convivência com essas sub-respostas todas que eu fui obrigado a conviver nesses 16 anos de Ásia e que me trouxeram toda essa experiência, essa riqueza que eu preciso compartilhar com vocês. Não sei se falando mais uma coisinha a mais, você sabe que eu doei minha coleção de arte asiática para o Museu Oscar Niemeyer de Curitiba. É a primeira ala asiática no museu na América Latina. São mais de 3 mil, são quase 3 mil peças que eu doei para o museu. É a primeira ala asiática. Por que que eu fiz isso? Pela essa necessidade que eu sinto de trazer a Ásia para nós. Não a Ásia de livro, não a Ásia de filme, não a Ásia dos do jornais, e não a Ásia do Ocidente Central, mas essa Ásia através do exemplo. Nós precisamos entrar na Ásia, Marina. Nós precisamos entrar na Ásia, porque a Ásia é o futuro. Novamente, é o filme. Será que é o futuro? Em 45, você ia dizer, não, era a Inglaterra. Será que a China é o futuro? Até quando? Até quando durou a União Soviética e Estados Unidos? Até quando durou os Estados Unidos? Será que os Estados Unidos já estão em decadência? Pergunta. Sem resposta. E graças a Deus, nós aqui nesse resto do mundo, aqui embaixo, a gente não tem nada a ver com isso. A gente sofre os efeitos, mas nós já temos as nossas guerras internas que já são suficientes.
Talvez na foto de hoje, lá seja o futuro. Né? Não pensando no filme, porque o filme a gente não consegue dizer. Por outro lado, eu acho que essa é o início de uma série de conversas para a gente tentar abrir um pouco dessas sub-respostas e olhar com uma lupa, né? Ou com um olhar mais aprofundado sobre essa Ásia que a gente começou a conversar e, ao mesmo tempo, se despir dessas preconcepções ocidentais que nós temos sobre a região. Então, eu acho que é muito interessante a gente arrematar hoje de uma forma até provocativa, de curiosidade, para que o nosso ouvinte também se aprofunde conosco nos próximos episódios que a gente pretende fazer. Aí sim, já depositando um olhar mais específico sobre os países as naturezas e singularidades de cada país ali da região que a gente vai conversar futuramente. Fausto, embaixador, eu gostaria de agradecer o teu tempo, agradecer a nossa conversa, a sinceridade e trazer essas experiências pessoais que eu acho que fazem com que a conversa fique ainda mais rica.
Eu que agradeço a você, Marina, a iniciativa. Fiquei muito feliz de falar com você, com seus ouvintes. Eu acho que esse é um assunto importante. Eu considero a Ásia, primeiro, um grande desconhecido. Ninguém sabe do Brasil, a gente só tem lugares comuns, a gente só tem chavões, a gente só tem preconceitos e preconceitos. Então, eu acho que essa conversa é fundamental, porque mais da metade do mundo está na área, a população mundial está lá. Então, a gente vai esquecer, vamos viver nessa bolha aqui desse lado, dizendo, quer dizer, é nós e eles? Chega de nós e eles, né? Então, foi um prazer, continuo à sua disposição. Vamos falando sobre as nossas Ásias, as minhas Ásias, com imenso carinho e imenso prazer. Muito obrigado pela atenção e pelo convite.
Esse foi mais um WITCAST. Eu sou Marina Egídio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.